começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. Está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesse dia 5 de fevereiro de 2018. Nessa segunda-feira, já sabemos as semifinais da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. Boa Vista e Bangu, 8 da noite, quinta-feira, e 4h30 do próximo sábado de carnaval, às 16h30. Tem Flamengo e Botafogo. Estarei ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, com Márcio Guedes também, o Sinergia TV Brasil e Rádio Nacional, e o Ricardo Mazella, o mito da Nacional, ele que inflama a galera que ontem transmitiu a vitória do Vasco 3-1 sobre a equipe do Volta Redonda. Mesa de áudio da volta dele, de Sebastião Luiz Xavier. Esse mesmo. Como é que é? Sebastião Luiz Xavier. Central técnica do nosso Jorge Brum, tá por lá. Produção do Luiz Ferreira. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Todo um chegou aqui. 5 horas e 5 minutos. Cinco.
Aí me parece uma outra coisa, um boi.
Como é que é? 5 horas e 6 minutos. Vamos aqui com nossos. Isso, com nossos comentaristas aqui, porque depois dos jogos da rodada final de semana, os confrontos às semifinais estão definidos. E eu quero saber a análise, porque o Ricardo Mazella aqui falou desde o início que só seriam dois grandes que passariam. Ele só deu dois grandes, Flamengo e Botafogo. Por isso eu começo com ele, ele que sabe o que diz. Acabando dando só dois grandes nas semifinais.
No ano passado deu três, que o Botafogo ficou fora, entrou Madureira. Esse ano ficaram dois grandes fora.
E o Botafogo ainda teve o trabalho e teve o serviço de fazer a lambança que fez sábado, porque poderíamos ter uma final com dois grandes. Mas vamos ter uma final de um pequeno com de menor
porte. Podemos ter uma final revivendo de 66, Bangu e Flamengo, onde o Bangu foi campeão ganhando por 3-0, ou uma final igual a 2011, Flamengo e Boa Vista. Que foi em 2011, final da Taça.
Você não está colocando o Botafogo nessa parada, por quê?
Olha, o Botafogo se classifica, mas me irrita. Bom, estou colocando porque eu sou uma pessoa coerente. Modéstia à parte, todo mundo sabe que eu sou Botafogo, mas eu sou coerente. O que o Botafogo jogou e vem jogando é uma coisa de irritar. O Botafogo me irritou no sábado, eu não estava trabalhando.
Só irritou você, não. Eu, como rubro-negro, me irritei com aquele time, com aquele jogo.
O Jorge comentou o jogo, você me encontrou lá.
O jogo que só deu para comentar um minuto.
Eu fui o jogo, tu bacana, tá bom, jogo um minuto. Você foi pra ele. Então eu fui ver o jogo. E lá, fiquei lá no camarote da presidência, fui assistir o jogo.
Agora analisa pra gente, como é que foi o camarote, como é que foram as cornetadas?
Comeu, bebeu e se empanturrou.
Não abriu a mão pra nada. Mas
olha, não, o convidado não precisa abrir a mão.
Uhum.
Então, o que acontece?
Como é que
a
foi?
A coerência de todo mundo, não é com todo respeito ao Madureira, empatar com o Madureira é ruim. Mas você se empata com o Madureira, mandando bola na trave, o goleiro adversário é a maior figura em campo, o Azaga levando sufoco. Não, mas o Botafogo não tem nada. O Botafogo regrediu.
O lance perigoso foi a cabeçada do Dudu Cearense na lance de escanteio.
Só, mais nada.
Segundo e tempo já, depois dos 30...
primeiro tempo do Igor Rabelo, primeiro tempo, gol à esquerda.
Mas a do Dudu foi mais perigosa.
Dois chutes do... O Valencia foi o único que chutou. Chutou duas na direção do gol, o goleiro pegou e três na
estação do Valencia. Teve uma do Valencia no primeiro tempo, porque ele pegou da direita e deu chute. Mas a do Dudu acho que foi mais perigosa.
Foi mais perigosa, no finalzinho. Igualzinho o gol que ele fez contra o Atlético Mineiro na Ilha, quando ganhou de 3-2. Então, tempo bom. O Botafogo perdeu o esquema de jogo. Perdeu três jogadores importantes. Tudo bem, o Chiesa, o Brenner, se você botar o Roberto Miranda, o Jairzinho, o Fischer, o Túlio, o Bebeto, não vai resolver, sabe? Porque a bola não chega. Botafogo não tem meio campo. Botafogo é ligação direta. Pum, pum, o tempo todo, e chuveirinho. E o técnico escala mal, mexe mal, foi mal escolhido. Ai, meu amigo, eu tô muito preocupado com o que vem pro Botafogo. E eu falei isso pro presidente, que tô falando aqui, eu falei pro presidente. E não só eu, como várias pessoas do conselho diretor. Porque foi uma precipitação, uma aposta num jovem inexperiente que
passa. É, porque uma coisa é uma coisa. O que apostou ano passado e deu certo. Só que.
Deu certo num profissional que já tinha dirigido 3 vezes o time titular interinamente e tinha trabalhado com 7 profissionais gabaritados, como Oswaldo Oliveira, Jô Santana, Ney Franco, Ricardo Gomes, Renê Simões. Diferente. Você pega um rapaz do Jardim das Fãs e bota na faculdade. Porque ele saiu do sub-17 e foi pro principal. Então, a culpa é do seu Manuel Renha, que vai pra conta dele, que foi quem indicou o Felipe. E o Nelson vai ter que tomar uma posição.
Mas porque o cara, perdão, Baldi, se o cara indicou, o presidente aceita ou não?
Tudo bem, aceitou, mas é uma aposta. É uma aposta que
Mas essa colocação do Mazella tem razão. Não, ele aceitou. Se você indica você uma aceita, pessoa, você aceita ou não?
Eu sou o dono da empresa, eu aceito se quiser, cara.
Mas você aceitou numa medida. Já viu que a aposta não dá certo. Porque o problema é o seguinte, deu certo uma vez, você acha que vai dar certo sempre. Então, já provou que não dá, amigo. Não dá, não dá, não dá, não dá. Tem que sair logo pra catástrofe não ser maior.
Hein? E o caso do Vasco, vamos passando do Botafogo pro Vasco. Por que o Vasco não entrou? O Fluminense tudo bem,
já estava... O Vasco, na minha opinião, não entrou pelos desmandos da gestão passada. O time entrou desfocado contra o Bangu, contra a Cabofriense, tomou um gol aos 40 e aquela derrota pro Bangu dentro de casa, com o time desfocado, e o Martins Silva mesmo disse que ninguém não tinha comando.
Ali foi o principal problema. Foi
o principal problema.
Mas, Valdir, o Botafogo jogou 5 vezes só, cara, já dá pra
projetar. Só ganhou 2.
Pô, mas você não... Meu amigo,
só ganhou 2, né?
O problema não é resultado. O resultado é importante. Mas você,
eu falei futebol, número de jogos: 5.
Agora, não, eu nada. Não vi nada no Botafogo.
Nada. Eu vi os 5, eu comentei 3 jogos do Botafogo e vi os 2. Eu comentei Portuguesa, Fluminense e o Boa Vista. Fui ver contra o Madureira e vi em casa contra o Macaé. Pô, um desastre, tem nada. Porque o problema, Mazella, a minha função é analisar tática e tecnicamente. Pra você ver. Mas não, você não vê melhora. Você não vê. O Vasco, você viu um crescente no Vasco. Você viu ontem, mesmo com o time mesclado, um crescente. Você viu contra o Universidade de Concepção. O Fluminense e o Botafogo, a gente não vê nada. O Fluminense até eu entendo que é uma garotada. Mas se tem o Abel do lado do Botafogo, a história é da outra. Que o Botafogo perdeu só 3 peças, amigo. Ele manteve praticamente a base. Só que você, para mudar um esquema, você tem que ter jogador. E se jogar aberto contra o Flamengo, meu Deus do céu.
Esse é o detalhe. Tá jogando muito aberto.
Tá jogando muito aberto. Pelo amor de Deus, Felipe,
que Deus te ilumine.
Não joga aberto contra o Flamengo.
Tem que voltar o esquema.
Porque você não vai conseguir sair do estádio.
Você botaria quem para proteger aquele...
Meu amigo, eu voltava com o Rodrigo Lindoso, que tá com dozinha porque tá barrado. O Gatito tá com dozinha porque tá barrado. O Joel Carlos foi pro banco. Daqui a pouco esses caras vão começar a criar problema. Eu voltaria com o meio campo.
Dudu Cearense dá para os 90?
Pode dar, mas eu começaria com o meio campo que jogava no passado. Matheus Fernandes, Rodrigo Lindoso e João Paulo.
O próprio Jorge, na transmissão de SAP, perguntou: cadê o Lindoso? Não tá nem no banco.
Tá ali no banco porque tá com uma dorzinha, né, amigo? Ficou aborrecido que entrou contra... Foi 3 anos titular. Joga contra o Madureira na meia esquerda. Aliás, contra o Fluminense na meia esquerda. Aí dorzinha aqui, dorzinha ali. Você conhece jogador de futebol, né?
Ele vem aí, o mito da Nacional, ele inflama a galera. É Mazella.
Mas o Márcio
também inflama?
O Márcio tá na linha?
Tá. Quer que eu mostre também?
Primeiro...
Até pra certificar tudo que eu falei.
Eu vou falar os
alvinegros. Eu queria mudar um pouquinho.
Bota o Márcio. Bota o Márcio.
Márcio Guedes, a pedido você, porque você completa o que o Valdir falou aqui. Agora, de qualquer maneira, o campeonato tá uma tristeza, né? Tá uma tristeza. Boa tarde pra você.
Boa tarde a todos. Olha, eu poderia até ficar em silêncio, continuar em silêncio e dizer o seguinte, que tudo que o Valdir Luiz falou aí, eu assino embaixo. E aí me calaria, entendeu? Porque eu, inclusive, troquei umas mensagens com o vice-presidente Carlos Eduardo Pereira, colocando mais ou menos, resumidamente, o que o Valdir falou.
Falei com ele hoje por telefone.
É, ele tem uma certa esperança, acha que o Felipe pode evoluir.
Ah, não.
Todo mundo está em observação. Agora, eu estou achando que estou esperando uma lambada violenta de algum lado para tomar providência. Isso poderia ser até uma goleada do Flamengo, até uma eliminação, já imaginaram? amanhã na Copa do Brasil com esse aparecidense aí, porque agora a Copa do Brasil é traiçoeira. O grande sai, se no primeiro jogo perder, o Fluminense ganhou de 1-0 da Caldense, em boa parte do jogo podia ter levado um gol da Caldense. Foi um jogo de risco também. E seguramente é horrível, até injusto, mas se o Grêmio estiver muito preparado, pode cair do cavalo. O Valdir falou tudo aí. Eu achei que o time do Botafogo perdeu jogadores importantes, como o Bruno Silva, né? Até como o Roger também, que mal bem fazia os golzinhos. A defesa está mais ou menos preservada. O Igor já tem jogado bem, o Marcelo também. Agora, a lateral caiu muito de produção, principalmente o Gilson na lateral esquerda. E o meio-campo está muito aberto, né? Só com o Matheus Fernandes. Se colocar o Lindoso também, mais ou menos mantendo aquela base da época do Jairzinho. E agora eu não entendo também por que o Renatinho, que é muito elogiado pela imprensa lá do Paraná, não tem chance desde o começo do jogo. Ele fala, ah, tá preparando, tem que entrar em forma. Pô, mas entrar em forma, para jogar melhor do que os que estão entrando aí, não precisa estar em forma, não. Basta cada três passos bons aí, dois livros bons, você tá de ótimo tamanho, né? Então o ataque não existe, o ping-pong há muito tempo não joga bola. E eu acho que tudo isso que o Botafogo tem de errado é agravado porque o Felipe Conceição, ele é muito verdinho, ele quer se impor com estima ofensivo para dizer que ele gosta de futebol bonito, futebol corajoso, mas não tem bala na agulha para isso, não. O Botafogo, até mesmo na época do Jair, tinha o time melhor, jogava com cautela, atraía o adversário, jogava velocidade no contra-ataque para tentar, inclusive, aproveitar o erro do adversário. Então, está tudo errado o Botafogo até agora. Tudo está errado.
Agora, e o Vasco, o que você acha? Melhorou?
Muito.
Melhorou muito em relação ao primeiro jogo. Perdeu essa vaga no primeiro jogo contra o Bangu, né?
Evidente. O Vasco também está com o olho na Libertadores, embora já classificado, poupando muitos jogadores, mas dá para perceber que o Zé Ricardo tem o time na mão, conseguiu uma maior motivação do grupo. O esquema defensivo funciona. Alguns jogadores novos estão entrando muito bem, o caso foi do Paulinho, do Evander, né? A própria defesa também tem até atuado bem. Eu acho que o Vasco está muito mais focado, centrado. O Vasco me lembra, guardado as proporções, está muito cedo para falar, o Botafogo do ano passado. Time limitado, mas bem preparado, que pode surpreender adversários melhores. O Fluminense, por incrível que pareça, eu vou dizer uma coisa, o Fluminense está melhor que o Botafogo.
Não, peraí.
Você quer me agradar? Tudo bem, Márcio, mas pô, pelo amor de Deus.
Eu tô achando o ataque do Fluminense é mais perigoso que o do Botafogo. Chuta mais a gol, tem a dor, é melhor também. Agora, claro que o Fluminense tá perdendo muita gente, tá em formulação geral. Mas você se lembra do jogo Fluminense-Botafogo? Lembra?
Fluminense merecia ganhar o jogo. Fluminense jogou melhor que o Botafogo, merecia ganhar.
Melhor que o Botafogo, pois é. Porque tem ganho tranquilamente. Então, para mim, o Botafogo não é que seja o pior dos quatro elencos no momento, mas é o mais mal preparado, que está mostrando menos futebol em campo. E o Flamengo, não vou nem dizer, apesar de longe ainda do ideal, não é nenhum timaço ainda, mas aqui para prefeito carioca e tal, está sobrando a parada aí.
É, tem gente cornetando já, diz, ah, tinha que botar os garotos, que o time não jogou nada.
Negócio de botar garoto, o garoto deve ser de jogo de garoto, pá. Por isso que o Botafogo tá essa draga aí, porque fica o negócio, bota o garoto, bota até de garoto, e não ganha nada.
Pô. Vamos ver se ele se acalma mais um pouquinho a situação.
Ele tá aqui. Nervoso hoje, né?
Vamos lá.
Ele tá atacado.
Inflama a galera, ele é o mito da Nacional. Acalme esses dois, por favor, Marcelo.
Não posso acalmar muito, porque eu acho que o meu é pior do que o deles.
Mas você tem um treinador. O Márcio falou.
Mas você acertou até hoje também. Você me deixou.
Não seja ingrato.
Eu tenho opinião. Eu não fico em cima do muro. Você fica em cima do muro.
Você
confunde amizade com profissionalismo. Entendeu?
Mas o Márcio disse que o Fluminense é melhor que o Botafogo.
No jogo Fluminense-Botafogo...
Foi melhor. Mas eu acho o seguinte, o Abel é um baita treinador de relacionamento, mas taticamente eu acho que ele não acertou a equipe ainda. Você não vê uma passagem de jogador, jogada ensaiada, posicionamento de defesa, arrumação de meio campo. Eu não consigo enxergar nada taticamente no Fluminense. Agora, os garotos brigam, os garotos correm atrás, lutam dentro do possível com a sua limitação. Mas taticamente, o Fluminense não está bem. Não tá, eu vejo time pequeno bem arrumadinho. O Fluminense é mal arrumado taticamente. E o Fluminense, na minha opinião, está sendo muito mal conduzido na parte do futebol. Repito aqui, a ideia do Abade em economizar está perfeito. Tem que fazer isso mesmo. Parabéns, Abade. Agora, em relação ao futebol, o Abade não mexeu ainda. Tivemos coisas esquisitíssimas acontecendo. Ninguém veio a público falar nada. O presidente não se manifesta e os mesmos caras estão lá. Fluminense chegou de viagem, estreou de tarde. Fluminense paga um cara para representá-lo na federação, na CBF. O que é que esse cara faz lá? E ganha bem? Nada. O Fluminense tem um cara que cuidava da base, foi de cima, dispensou o Cavalieri, voltou para a base, tem essa confusão do Diego Souza e ninguém fala nada. Continua trabalhando lá. Se o Fluminense tem um elenco sem dinheiro, como é pagar 800, 900 mil, somando toda a comissão técnica e o diretor de futebol? Não comporta, não dá. Quer dizer, então, dentro do campo, o time é limitadíssimo. Então, a minha revolta, ou a minha indignação, a minha bronca, é em relação a isso. É visível o que tem que ser feito. E ninguém faz nada, ou finge que não enxerga o Borges. É um absurdo. Então, Fluminense e Botafogo podem dar as mãos. São duas dragas até agora.
E preocupa. Márcio, rapidamente. Do Boa Vista e Bangu, quem é que te surpreendeu para chegar a essa semifinal?
Acho que o Bangu está melhor. O Bangu tem um estilo assim, sóbrio, mais eficiente, bem armadinho na defesa. Eu vi os dois jogos do Bangu, achei que, para as limitações do elenco, é um time que está jogando direitinho, sem grandes equívocos. O Boa Vista parece um pouco inferior, mas eu acho que qualquer coisa que acontecer, o Rubinho deve estar muito satisfeito com esse regulamento dele, colocando um pequeno na final, né? E pegando os grandes aí, todos eles com times reservas, times mistos, preocupados com outras competições. Mas olha, voltando ao Fluminense, eu acho o seguinte, o Fluminense está pior que o Botafogo fora de campo. Acho que há muita incompetência na diretoria. O Botafogo está mais com o pé no chão em relação à parte econômica e financeira, está bem administrado, isso é verdade. Agora, isso daí está causando ao Botafogo males incontornáveis para o time dentro de campo, porque não há investimento, não há grande contratação. Até eu escrevi para o Carlos Eduardo o seguinte, olha, pelo menos tem que haver um pequeno risco de uma contratação de algum impacto.
Isso.
O jogador de referência, que o Botafogo não tem mais. O Bruno Silva está se vendo agora, faz uma tremenda falta ao Botafogo, porque ele é um jogador que colocava a bola no chão, sabia onde dar o passe, fazia gol, ia para o ataque. Era um jogador melhor do que se poderia até imaginar quando se viu aquele Botafogo e esse Botafogo. E o técnico, eu vou te contar, para mim vai ser uma grande surpresa se o Felipe empacar a Semana Santa.
Eu acho que não chega no carnaval.
O Valdir, entre Boa Vista e Bangu, quem te surpreendeu mais? Pra mim foi Bangu, porque eu acho que Boa Vista não, tinha toda a chance.
Eu acho o Boa Vista um time melhor do que o Bangu.
Mas o Bangu te surpreendeu para entrar.
Me surpreendeu. E esse resultado de
hoje. Aproveitou, logicamente, o erro do Vasco.
O grande salto do Bangu foi na estreia. Você ganha no Vasco 2-0 dentro de São Januário é um handicap, né? E é isso aí. Jogou bem contra o Flamengo. Teve até um pênalti a seu favor no final que o árbitro não deu. Para Camaju seria 1-1.
Ô, Valdir, você acha que se o Botafogo for eliminado amanhã da Copa do Brasil, o Felipe emplaca o jogo com o Flamengo?
Aí não tem jeito.
Não emplaca.
Não emplaca? Como? Vai jogar? Não. Vai botar quem?
O Buda, eu, o Márcio Guedes. Mas não.
Quem? O Buda?
Eu imagino o Márcio Guedes e Valdir à beira do campo, os dois dirigindo a equipe de bonezinho.
Mas eu vou te falar alguma coisa. Eu ia fazer assim, meu filho, vou jogar fechadinho aqui, eu diria o saudoso Paulinho de Almeida. Filhinhos, fechadinhos aqui atrás, pronto, é o que eu ia fazer, cara. Não vai querer jogar de peito aberto contra o Flamengo. Pelo amor de Deus, me ajuda aí.
Fala em Joia Santana já?
Amigo, o nome preferido de vários, de 9 entre 10 alvinegros, tá parado e disse que aceita voltar para o Botafogo.
Joia Santana?
Ceúcia Cuca.
Cuca.
Ceúcia, tá bom. Vai ter que abrir um caminhão para pagar ele.
Não vai caminhão não, amigo. Tá parado, a vida mudou.
Olha.
Já aceita ganhar os seus trezentinhos.
Né? Trezentinho é pouco, mudou. Né,
Bolinho? Mas para futebol, amigo. O seu time paga 550 por
treinador. Acabei de falar isso. Escutou o que eu falei?
Só que o Botafogo iria uns 3 ou 4 alvinegros ajudariam no pagamento do Cuca, que já se colocou.
O grande seria o Valdir Luiz.
Eu não tenho esse cacete todo.
Bosch. Fala aí, Luiz Ferreira. Diga lá, o nosso Luiz Ferreira.
Boa tarde para você, tarde. Os amigos do Mundo da Bola. Estou aqui pesquisando o noticiário da Aparecidense. O clube lá de Goiânia já iniciou desde a semana passada a venda de ingressos. Preço único, R$50. A ideia é lotar o estádio Aníbal Toledo para conseguir uma classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Agora, você sabe quem é que fez a convocação para a torcida do Aparecidense aparecer?
Quem?
Quem?
Túlio?
Quem?
Túlio? Não. Cantor.
Ah, cantor?
Leonardo. Presidente de honra do clube.
Vai ter bicho extra, hein?
Vai. É melhor. Mas olha aqui, esse é bota aí fantasia de fundo aí, que ele é um grande cantor. Do Leonardo, deu medo, fantasia. Tudo só.
Mas se ganhar do Botafogo, você vai reclamar mais.
Já vou, não toco mais sábado aqui o Leonardo.
Mexi na programação. Que vai ter um bicho extra pra Aparecidência, hein?
Valeu. Olha, programação toda. Deixa eu só convocar o pessoal aqui, Márcio. Diga lá.
Essa Copa do Brasil é a única competição do mundo que o time perde o primeiro jogo, tá fora de toda a competição.
Tem uma outra igual. Coisas da CBF.
Se adversário, se perder, tá fora. Isso não existe, né?
CBF. Olha aqui, o pessoal.
Começou o choro, hein?
Já tá sentindo.
Eu tava chorando ter quarta-feira com o Jorge Ramos, se debruçando de lado, atazanando o ouvido do Jorge Ramos.
Cadê o Flusão? 1-0. Fluminense 1-0. Você Caldense, e Márcio já começaram a chorar. O chororô voltou.
Olha aqui o pessoal participando conosco no facebook.com/Rádio Nacional Rio. Nossa live está aqui para você participar também. WhatsApp 21 99784-9503. 99784-9503. Telefones 21, também o código do Rio, com 217-6918 ou 6919. Na sua opinião, qual será a final da Taça Guanabara? Flamengo, Botafogo e Boa Vista e Bangu são as semifinais, tá certo? Olha aqui um recado para você, Valdir. Aqui, ó. Cadê o recado aqui? Sumiu o recado. Desapareceu. Tem um aqui. Leia aí, meu querido Luiz Ferreira.
O Celso Rabelo está ligadinho na escuta da Rádio Nacional através da Rádio Difusora de Macapá. Rádio Difusora de Macapá AM. E ligadinho aqui. Mais uma, me lembro de depois botar na lista. Luiz Fernando de Souza, Valdir Luiz, eu tenho 65 anos, desde que eu nasci você já estava no rádio. KKKKK. Abraço a todos. Sou morador de Bacaxá, estou ouvindo a rádio.
Valdir. É verdade isso?
Claro que é. Ele confessou de público, o Márcio Guedes, que na chegada de Dom João VI, Valdir já estava lá com o pai dele, de calça curta.
Mandar um abraço. Nossa amiga interna.
Foi histórica.
Olha aqui, essa foi histórica mesmo. Fui sacanear uma zela que eu me dando mal. Quero mandar um abraço para esse meu amigo.
Bacaxá.
Um abraço para ele. Não tem 65, eu tenho 68.
É Highlander, ele é Highlander, tem 239, cara.
O Pedro... E continua fazendo graça.
E o Pedro Barreto perguntando.
Mentiroso ainda por cima.
O Pedro Barreto aqui perguntando pra mesa. Já pode entregar a taça de campeão carioca ao Flamengo? Pode, Valdir?
Não, de carioca não. Mas taça Guanabara, pelo andar da carruagem, vai.
Pode sim, ô Márcio. Pode entregar a taça.
Pode.
Taça Guanabara, sim. Carioca não.
Botafogo pode mudar. O Fluminense também. O Vasco vai crescer na competição.
Vamos aguardar.
Carioca não, tá sacando a bola.
5:26,
Zinho. Isso. Ultimaço Nacional.
Vamos para o Campeonato Paulista, que tem um 100% de aproveitamento nessa primeira fase de 2018, né? Os times que jogam a Série A do Campeonato Brasileiro. É o Palmeiras. O repórter Juliano Justo está trazendo informações do Paulistão 2018.
Juliano Justo.
Na abertura da rodada do Paulistão, teve vitória do São Paulo sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, 2-0. Gols de Diego Souza e Cueva. O peruano fez a sua primeira partida depois de um longo período afastado por indisciplina e agradeceu o apoio da torcida.
Eu gosto também da torcida, gosto do clube, gosto da torcida porque no momento ruim e no momento bom sempre está aí. Eu sempre, cada vez que me tocou jogar, se você analisa todos meus estadística, yo siempre jugué, estuve para el team y nunca dejé de jugar. Los únicos juegos que perdí fue cuando estuve en la selección, porque yo solo quiero jugar. Entonces, ahora solamente me queda trabajar un poco más, poder ganarme nuevamente la confianza de la torcida del club en general, ¿no? De mis compañeros, del cuerpo técnico. Y lo que más gusto es jugar, simplemente lo que quieres es eso, ¿no?
A partida marcou também a estreia do meia Nenê no tricolor. Com a vitória, o São Paulo chegou aos 7 pontos e a liderança do Grupo B. Ontem foi a vez do clássico Palmeiras e Santos. E mais de 37 mil pessoas foram ao estádio do Palmeiras para ver a vitória do Verdão por 2-1. Gols de Antônio Carlos e Borja. E Renato descontou para o Peixe. Com o resultado, o Palmeiras manteve o 100% de aproveitamento. São 15 pontos em 5 jogos. Lucas Lima participou bem no seu primeiro clássico contra a ex-equipe.
Acho que é sempre estar marcando, estar jogando bem, mas acho que o mais importante hoje foi a vitória da equipe. Medimos forças contra uma grande equipe. Graças a Deus, conseguimos um resultado positivo.
O Santos soma 7 pontos em 5 jogos. São 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. E apesar do insucesso contra o Palmeiras, o técnico Jair Ventura sabe que a equipe atuou bem.
A gente criou, lutamos, mas não foi suficiente. A gente sabe que é sempre muito difícil jogar na casa do seu adversário, com torcida única, um time 100%, mas a equipe lutou. Eu vejo um equilíbrio dentro da partida, não vejo o Palmeiras assim com uma superioridade pelo resultado, então você avaliando uma performance e avaliando o resultado, não bate. Mas início de temporada, aquela coisa que todo mundo vai falar, mas é verdade. Nós terminamos o jogo com 6 meninos da base, importante lembrar, né, o Santos usando os meninos, mas nós temos jogadores importantes que nós perdemos e que ainda estão chegando, né? A gente perdeu o Bruno Henrique com 8 minutos da primeira partida, que era uma referência técnica nossa. Então assim, a gente vem sofrendo um pouquinho com isso, mas tentando buscar alternativas. Então é sempre muito ruim perder, principalmente para essa rivalidade, né, que aflorou nesses últimos anos entre Palmeiras e Santos. Mas o Santos segue vivo, a gente está forte. Agora é ficar triste, o sentimento da nossa torcida é o nosso sentimento por conta da derrota, mas a gente já tem outro jogo fora de casa para a gente voltar a vencer e buscar o nosso primeiro objetivo no ano, que é a classificação dentro do Campeonato Paulista.
Fechando a rodada dos grandes, o Corinthians venceu o Novo Horizontino por 1-0 no interior paulista. Gol do zagueiro Pedro Henrique, e agora soma 12 pontos e lidera o Grupo A. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, Juliano Justo. Palmeiras, hein? Que beleza o Palmeiras, hein?
Mas com o elenco que tem, fica fácil, né? Mas fez 2 gols importantes.
E um... Mas ano passado também tinha um elenco parecido, ou mas,
esse ano acertou, fez contratações mais pontuais. E um detalhe que me chama a atenção, futebol é interessante, né? Esse rapaz que fez o primeiro gol ontem, o Antônio Carlos, ele foi destaque no Avaí. Veio pro Flamengo, não jogou um jogo no Flamengo. O Flamengo liberou ele pra Ponte. A Ponte foi e comprou ele. Aí a Ponte faz, por indicação do Eduardo Batista, ele foi pro Palmeiras. E é titular. E o Palmeiras investiu no Luan, no Juninho, do Curitiba, e quem joga é esse menino, o Antônio Carlos. Por sinal, um bom zagueiro, já tinha visto. Então, o Lucas Lima fez uma bela partida também.
Ele começou bem no Palmeiras, esse Lucas. No Santos não estava bem, mas no Palmeiras está rodando.
Eu só achei um absurdo você botar o Scarpa com 40 do segundo tempo. Então não põe, pô. Deixa eu botar outro jogo. Dá pra jogar os dois, porque o Scarpa no frente jogava bem aberto pela direita. Se botar os dois juntos, o time vai crescer. O Roger disse que não tem um time definido, porque o elenco é muito bom. Mas ele tem um baita do elenco. Ele pode se dar o luxo.
O Alex Toschi, lá de Bacaxá, também, a final será Bangu e Flamengo. O Edson Caio, pra mim, vai dar Botafogo e Bangu. Saudações. Tricolores.
Eu também gostaria, amigo.
Viu como é que os tricolores estão torcendo por você? Você também... não torce por eles.
Não fala isso.
Não torce, não. Ele não gosta do Fluminense.
Não fala isso.
Ele odeia o Fluminense.
Não, você que tá dizendo.
Não, eu tô dizendo porque eu sei a história. Eu repito mais uma vez. Ele foi preso no galinheiro no Meia. Aí ficou com raiva do tio dele, que era tricolor. Ele ficou com as galinhas no galinheiro. E a partir daí ele teve raiva agora, do tio e transformou, a raiva ao Fluminense.
Agora eu vi um menino de 17 anos atrás do gol com a bandeira.
Ah, esse menino
e
é esse.
E o gol
menino
do Lula
apareceu. A verdadeira história é essa, não é que esse senhor inventou.
O menino com a bandeira com 17 anos, bandeira do Botafogo e o Lula.
Aí foi. Pelo mundo vibrando. Ai, pagou a luz.
Mas, doutor,
fala,
Márcio. Tem razão. No caso aí, desse jogo de 71, aí esse menino aí tem razão de ficar chateado até hoje. Porque
Ai, meu Deus. Você tá chorando demais hoje, hein, Márcio?
47 anos.
É capaz de concordar comigo.
Nunca, jamais, em tempo algum.
Foi falta, foi?
Claro que não. Olha, ele tinha um goleiro anão, um goleiro nanico anão. Um pouco não sobe nada. Perde a bola na cabeça, Lula sofreu pênalti ainda, mas chegou primeiro e fez o gol.
Não dá pra discutir com o descompensado. Se fosse
o Zé Marçal Filho ficou pulando.
O Marçal,
um dos melhores árbitros da sua época.
Olha, José que Marçal, esse cidadão filho, não podia nunca ter ficado no futebol. Você é uma figura nefasta pro
esporte. Você fala isso porque você é um perdedor com o Botafogo, vocês são o Márcio Guedes.
Luiz Ferreira.
Ô, Borges, recebi a ligação do Félix, ele fala de queimados aqui no Rio de Janeiro, e ele pede um favor ao Valdir.
Ih, caramba.
Qual? Gazela, qual atenção. Seria? Ele pede pro Valdir falar: me dá uma Coca-Cola e um pão com queijo Minas na chapa, em espanhol.
Aconteceu isso? Que é... aconteceu. Valdir, só dá você, tá vendo, Valdir?
Aconteceu, sabe a história do meu querido amigo Gilson Ricardo? Eu vou contar rapidinho a história. Fui fazer a Copa América junto com o César Rizzo.
E que aí, Deus o tenha.
Nossa, doce. Aí o Pedro Costa alugou um ônibus, um micro-ônibus, todo o pessoal de rádio, na época o rádio
era unido, era legal.
Todo mundo foi...
viajava.
Sou pessoa de rádio, sou pessoa de rádio. Então foi o pessoal de rádio, viajou, alugou um ônibus, tava o garotinho, tava o Osso, todo mundo. E aí nós paramos numa cidade, nós estamos de Livramento, que é no
sul,
longe pra caramba, na fronteira com o Uruguai, e fomos pra Montevidéu. E aí, rapaz, paramos pra fazer um lanche. Aí eu tinha feito os exames, tava com o colesterol um pouco alto. Aí minha mulher falou: olha, tem que comer queijo mina, bababá, tá bom. Aí eu falei: me dá uma cueca-cola com ketchup.
Cueca-cola,
amigo, a gente também quebra, né? Não é só uma zero que quebra, também quebra.
Valeu.
Tem gente que pedia saca gusto, né?
Saca gusto?
Tira gosto.
Tira gosto. 5h34, voltamos já.
O mundo da bola.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Você sabia que a feijoada brasileira, considerada o prato nacional, é com regularidade citada como tendo sido criada nas senzalas, servido de alimento para os escravos na época colonial? Uma das possibilidades desta origem que nos serve de reflexão.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
O estupro e a violência doméstica são causas importantes de incapacidade e morte de mulheres em idade produtiva. Uma mulher que sofre violência doméstica geralmente ganha menos do que aquela que não vive em situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil. A ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional. Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo? E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
No mundo da bola.
Carlos Borges.
É o Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília e também no nosso aplicativo Rádios EBC, de graça para você, ou nossa internet ebc.com.br. Momento Estádio, vem aí com o Wagner.
Momento Estádio.
O Comitê Olímpico Internacional suspendeu o apoio financeiro à Federação Internacional de Boxe, a AIBA. Isso aconteceu após a entidade promover Gafur Haikmov ao cargo de presidente interino. O presidente do COI, Thomas Bach, depois da reunião do Executive Board, ameaçou tirar o boxe dos Jogos de Tóquio 2020. Para as autoridades americanas, Gafur já cometeu crimes de extorsão e roubo de carros, além de ter envolvimento no comércio de heroína. Já foi procurado pela Interpol, enfim, é uma lista muito grande de coisas ruins. O Comitê Olímpico Internacional declarou a preocupação com o processo de governança da Federação Internacional de Boxe e já havia pedido relatório sobre isso. Então o COI está de olho e existe esse risco do boxe ficar fora de 2020 caso as coisas não se arrumem.
Agora é hora para você curtir as notícias aí, o papo gostoso do Maurício Costa, o Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Ele não jogou na Copa de 2014 quando era a esperança de gols da sua seleção. E mesmo assim, a Colômbia realizou excelente campanha no Brasil. Aos 31 anos, Radamel Falcão García quer ter a chance de levar sua seleção ao título. Falcão foi o terceiro maior artilheiro do Campeonato Espanhol na temporada de 2012 e 2013, atrás apenas de Cristiano Ronaldo e Messi. Nas eliminatórias da Copa de 2014, marcou 9 gols em 13 partidas. Foi para o Mônaco e viveu uma excelente fase quando acabou rompendo os ligamentos do joelho esquerdo em partida contra o Chasselet pela Copa da França. Acabou vendo pela televisão James Rodríguez surgir como grande estrela colombiana e também a eliminação contra o Brasil nas quartas de final. 4 anos depois, Falcão voltou. Hoje já não é mais o principal jogador da Colômbia. Só marcou 2 gols nas eliminatórias, enquanto que James Rodríguez fez 6. Recentemente, foi eleita a 4ª pior contratação da história do futebol inglês quando defendeu o Chelsea, de 2015 a 2016. Jogou apenas 12 partidas e marcou 1 gol. Foi tentar reencontrar a felicidade no Mônaco e está voltando à melhor forma. Marcou, inclusive, os 2 gols do time na vitória sobre o Montpellier na semifinal da Copa da França e está na 3ª posição na disputa pela artilharia do Campeonato Francês, com 16 gols marcados, um apenas atrás de Neymar, que é o segundo. Em entrevista ao site da FIFA, Falcão García disse que já perdeu a conta de quantas vezes se vê marcando um gol na Copa do Mundo. Ele nunca disputou uma Copa. Carrega as lembranças de seus ídolos colombianos, como o gol de Rincón contra a Alemanha na Copa da Itália em 1990, no empate 1-1. Falcão tinha apenas 4 anos e revela ter sido a primeira lembrança do futebol. Foi daquela geração que saíram suas inspirações no esporte, Carlos Valderrama e Faustino Asprilha. Falcão ainda viveu sua fase de torcedor nas Copas de 94 e 98, último ano que a Colômbia participou, até voltar à Copa de 2014. Nos 16 anos sem a Colômbia e uma Copa, Falcão torcia para a Argentina, de Ortega, ou o Brasil, de Ronaldo. Até que em 2014 sentiu que ia realizar o seu sonho de defender o país. Mas a lesão no joelho adiou essa possibilidade. Falcão lutou e está pronto agora. Dia 19 de junho, entra em campo contra o Japão em Saransk, para acender a paixão colombiana pelo futebol, como já fizeram Asprilla, Valderrama, Rincón e James Rodríguez.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Carlos Borges!
Valeu, então. Vamos para saber a notícia do Botafogo. O Botafogo tá viajando já, já tá seguindo aí, né? Viajando, né? Bota o hino do Botafogo. Você, pelo menos dá alegria ao torcedor alvinegro. E joga contra o Aparecidense nessa terça-feira, às 21h30. Repórter Rodrigo Ricardo com as notícias.
O Botafogo vive semana decisiva. Nesta terça-feira, em Goiás, encara o Aparecidense em jogo único pela Copa do Brasil. Se perder, o alvinegro carioca dá adeus à competição. Já no sábado de carnaval, volta a campo para encarar o Flamengo pelas semifinais da Taça Guanabara. Para o chileno Léo Valência, o alvinegro precisa dar um passo de cada vez rumo aos seus objetivos.
Tem 2 jogos muito importantes, mas o foco nosso é o jogo de amanhã. Vamos ir jogo a jogo e estamos focados só no jogo de amanhã, de uma Copa diferente. E precisamos de ir a buscar nossa vitória, de poder fazer bom jogo e ficar com essa vitória muito importante.
A torcida botafoguense não vê a hora do atacante Chiesa e do meia Renatinho serem titulares da equipe. Mas o treinador Felipe Conceição avisa, é preciso paciência.
O Renatinho também chegou depois como Chiesa, precisa de paciência e tempo para ele entrosar com a equipe e manter o padrão dos que vem jogando.
O Aparecidense, adversário do Alvinegro nesta terça, tem um torcedor ilustre, o cantor sertanejo Leonardo.
Alô, galera maravilhosa do meu querido estado de Goiás. Alô, galera de Goiânia. Terça-feira agora, um grande jogo aqui no campo da Aparecidense. Aparecidense e Botafogo, viu? Imperdível pela Copa do Brasil. Vamos? Bora assistir? Vem.
O Camaleão, como é conhecido pelos torcedores goianos, já fez 6 jogos nesta temporada, somando 1 derrota, 2 empates e 3 vitórias. O time é o segundo lugar do Grupo B do Campeonato Goiano e conta com os gols do artilheiro Nonato para avançar na Copa do Brasil. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Me chama, me conta, me diz como
é. Isso é hoje. Quero ver quarta-feira.
Aí no sábado não toco.
Eu tô sentindo que vai ter uma zebra até amanhã à noite.
Ô, Márcio Guedes.
Vai ser um chororô na quarta-feira. Márcio Guedes, Valdir Luiz.
Márcio Guedes, hoje tivemos na CBF a reunião técnica, né? Do departamento técnico do Campeonato Brasileiro. E foi decidido o seguinte: o veto à grama sintética da Arena da Baixada caiu nessa tarde de segunda-feira. E os 20 times participantes aceitaram jogar na Arena Baixada com a grama sintética. Em compensação, foi aprovado o mando de campo itinerante, que libera os times a jogarem fora de seus estados de origem durante o Brasileirão. E terceiro ponto foi a reaprovação, não foi aprovado o uso de árbitro de vídeo. O que você achou dessas três posições da CBF, hein, Márcio?
Olha, a primeira, tudo bem, porque todos jogam lá no gramado sintético. Acho que isso aí nivela as possibilidades técnicas de cada um, não vejo grande prejuízo, não. A questão aí do árbitro de vídeo, foi aprovado ou foi...
Foi reprovado.
Aí é lamentável, eu acho que cada vez mais, mesmo que pudesse ser utilizado apenas para alguns jogos, isso avança no futebol. Não em tudo, é claro, não em interpretação de faltas, mas digamos, mão na bola, bola na mão na área, a questão de se a bola entrou ou não, eu acho isso aí... Mesmo que em poucos jogos, mesmo que eventual, é sempre um ganho para o futebol. O futuro do futebol está aí tranquilamente, não tenho a menor dúvida. E o outro ponto era...
É a questão do mando de campo itinerante.
Ah, eu não gosto não, porque isso daí pode beneficiar equipes de maior poder aquisitivo. Um time que já está eliminado pode não abrir mão, ou melhor, abrir mão do seu campo e favorecer terceiros. Dá margem a muita mutreta, eu sou absolutamente contra. Eu acho que o mando de campo tem que ser sempre respeitado.
Sabe por que, na minha opinião, que isso foi aprovado? Márcio, não sei a sua opinião, é para facilitar jogos nessas arenas que viraram elefantes brancos. Brasília, Cuiabá, Natal.
Quer dizer, eles fazem a lambança e nós pagamos a conta.
Errada e quer corrigir com outra coisa errada.
Por isso que foi liberado. Eu só vejo por esse lado.
É um campeonato bagunçado em função disso, porque... Você não tem o mando de campo.
Você perde a credibilidade. Por exemplo, você está. Um determinado time está brigando com outro. Aí vai jogar um exemplo contra a Ponte Preta. É Ponte Preta. Aí a Ponte Preta tira o jogo de Campinas e leva para a Arena das Dunas. Aí no outro jogo, ela vai jogar em casa. Quer dizer, o que jogou em campo neutro é beneficiado, né?
Não, e outra coisa também, essa tem que começar a rever a fórmula de disputa. Está começando a ficar esvaziado o Brasileirão. Tem que mudar a fórmula de disputa, porque cada hora é uma bagunça. Tira um mando de campo, é itinerante. Tá bagunçado isso aí.
Só tem um amigo meu com a mochila.
O ideal, sem dúvida, é você manter os pontos corridos, mas fazer os 4 semifinalismos no final, semifinal, final, você mantém, digamos, a parte técnica preservada, né, com o critério dos pontos corridos, ao mesmo tempo cria aquela emoção das finais que são sempre inesquecíveis na cabeça do treinador. Agora, meu amigo Valdir Luiz, eu vou perguntar uma coisa. O nosso Felipe Conceição falou que não coloca o Renatinho em Chiesa porque eles estão fora de forma e quer manter o nível dos atuais titulares. A intenção é essa, manter o nível dos que estão jogando. Tá feia a coisa, né?
Tá feio. Vamos aguardar. Vamos aguardar.
Luiz Ferreira, questão do árbitro aí.
Mais uma informação que vem da CBF. Bode por 12 fotos. A 7.
12 votos?
12 votos, perdão, engasguei. 12 votos a 7, apenas uma abstenção. O árbitro de vídeo foi vetado no Campeonato Brasileiro 2018. O custo do árbitro de vídeo para as partidas e o fato dele só entrar em funcionamento no segundo turno, no retorno do Brasileirão, foram os motivos colocados pelos clubes pelo veto ao famoso VAR. Agora, libera de um lado a venda de campo. e você breca do outro lado o árbitro de vídeo.
Mas sabe por quê também? Teve um jogo em Pernambuco que foi o árbitro de vídeo. Pérex Bassol, lambança. Aí teve outro jogo, o árbitro de vídeo. Ele, sempre são os mesmos. Sandro Merahitz, lambança. Então não pode ter.
5h48, vamos falar, sabe de quê agora? Do Campeonato Mineiro.
Juliano Justo.
50.794 torcedores. Esse foi o público que esteve no Mineirão na tarde de ontem para ver a vitória do Cruzeiro sobre o América Mineiro por 1-0. Golaço do uruguaio Arrascaeta, que agradeceu o apoio da torcida.
Ele vem fazendo um papel muito importante fora do campo. Esperemos estar juntos durante todo o ano. E, bueno, nós dentro do campo dar o melhor. Hoje ganhamos um jogo muito importante e ficamos 3 pontos em casa. A América tem um grande elenco, jogou muito bem o jogo. Mas, como falei, é importante seguir ganhando confiança e, bueno, seguir acima na tabela.
Com o resultado, o Cruzeiro assumiu a ponta do Mineiro de forma isolada, com 13 pontos. O América agora é o segundo colocado com 10. Um dos destaques do Coelho, o atacante Luan, considerou que a equipe fez um bom jogo e pecou nas finalizações.
Não, estamos de parabéns. Erramos na última bola ali, onde tinha que acertar. Nós tínhamos um pouquinho distante, no segundo tempo acertamos mais, o professor pediu para a gente jogar um pouquinho mais com a bola no chão e estava dando certo, né? Infelizmente, quando a gente estava melhor no jogo, nós tomamos gol, aí ficou mais difícil.
O Atlético foi até Patos de Minas e teve muito trabalho, mas conseguiu vencer a URT, 1-0, gol do artilheiro Ricardo Oliveira. Esse foi o primeiro dele com a camisa do Galo. O volante Elias saiu de campo dizendo que a equipe confia no comandante de ataque.
Acho que para o Ricardo em si é muito importante ele fazer gol, é o nosso camisa 9, vai fazer mais gols. E não só isso, né? Mas ele ajuda muito na marcação, abrindo espaço para outros jogadores. Jogador muito importante, com certeza vai dar bastante alegria para o torcedor.
Com o resultado, o Galo chegou à terceira posição do Mineiro, com 8 pontos em 5 jogos. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, vamos dar uma paradinha e voltamos já.
No Mundo da Bola.
O samba pede passagem e a Nacional bota o bloco na rua. É a cobertura da festa mais popular do planeta. Com uma programação especial voltada ao carnaval, você vai acompanhar tudo o que está acontecendo na cidade maravilhosa e também nos outros estados. E quando as escolas forem desfilar, a Nacional vai estar lá. Direto da Marquês de Sapucaí, você vai acompanhar passo a passo a evolução das agremiações. Você vai pensar que está na passarela. Nacional, a verdadeira escola do samba.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Na reta final do programa No Mundo da Bola, já já tem notícias pelo Brasil, pelo mundo com o repórter Nacional. Vem aí, Nacional na Copa com ele. As histórias com Mário Silva.
Nacional na Copa com Mário Silva.
Argentina, 1978, em plena ditadura militar.
Copa do Mundo de número 11 da história. Grupo 3, o grupo do Brasil. Brasil, que tinha sido quarto colocado na Copa passada na Alemanha. Áustria, Brasil, Espanha e Suécia. Um grupo forte, pesado. O Brasil ia como favorito, como sempre. A Áustria na estreia vence a Espanha por 2-1. Brasil e Suécia com polêmica, empate 1-1. Por que polêmica? No último minuto, um escanteio cobrado já nos acréscimos, o Zico faz o gol e o juiz disse que tinha terminado a partida quando a bola estava viajando na cobrança do escanteio. Um absurdo. A Áustria bate a Suécia por 1-0. Brasil e Espanha empatam em 0-0. A Espanha vence a Suécia por 1-0. E o Brasil, com o gol de Roberto Dinamite, que entrou, segundo dizem, por imposição do presidente da CBF ao almirante Heleno Nunes, o técnico era o Cláudio Coutinho, o Brasil vence a Áustria por 1-0. Lembrando que na estreia, Brasil 1, Suécia 1, o gol do Brasil foi marcado pelo Reinaldo. Áustria 4 pontos, Brasil 4 pontos, mas em segundo lugar, pelos critérios de desempate, se classificam. Espanha e Suécia voltam para casa. Resta agora o grupo 4, mas isso fica para um próximo Nacional na Copa.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
De imediato vamos falar do Vasco da Gama. Isso, Vascão da Gama, Machão da Gama, que joga a sua partida de volta contra a Universidade Concepción nessa quarta-feira, 21h45, na Colina Histórica. Quem traz as últimas do trem bala da colina é ele, Rodrigo Ricardo, RR, diga lá.
O Vasco está fora das semifinais da Taça Guanabara. Apesar da vitória de 3-1 sobre o Volta Redonda, o gigante da colina não conseguiu superar o Bangu em número de pontos. O alvirrubro da Zona Oeste, ao lado do Flamengo, ficaram com as duas vagas do grupo. Agora, para o treinador Zé Ricardo, o foco do Vasco é apenas um: chegar à fase de grupos da Libertadores.
Dar esse foco na Libertadores, que é o grande competição para a gente nesse momento, segue viva, né? Então, lamentamos a eliminação. Sabíamos que era difícil depois que perdemos o jogo em Bacaxá, mas acredito que o Bangu também fez por merecer essa segunda vaga. Então, é uma equipe bem organizada, com o professor Alfredo. Então, agora é realmente a gente virar o nosso foco todo para a partida de quarta-feira. E, se Deus quiser, passando, seguir o planejamento e esperar no outro jogo. Como a gente vai se programar, jogando ou na altitude ou então a nível do mar.
Antes de encarar os bolivianos, Jorge Wilstermann de La Paz ou Oriente Petroleiro de Santa Cruz de la Sierra, o Vasco enfrenta a Universidade Concepción pela segunda vez nesta quarta-feira em São Januário. No primeiro confronto, goleou os chilenos por 4-0. Apesar da vantagem, Zé Ricardo avisa que o estado vascaíno é de alerta geral.
O Vasco vai saber tratar isso muito bem e vamos jogar o nosso jogo. Como conseguimos fazer o gol muito rápido lá, a gente tem que estar atento para não sofrer um gol rápido aqui. E pelo que eu vi hoje de treinamento, de manhã cedo com o pessoal que não teve aqui no jogo de hoje, gostei muito do trabalho que fizemos e eu espero que a gente esteja nesse estado de alerta no jogo de quarta-feira.
Contra o Volta Redonda, o goleiro Martin Silva foi o único titular do time, mas quem jogou bem a partida e pode disputar a vaga no meio de campo de Zé Ricardo é o meia Thiago Galhardo. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Tranquilo esse jogo quarta-feira, né?
Tranquilo.
Tem que tomar de três aí pra perder a classificação.
Tem que jogar com seriedade, né? A gente lembra aquele episódio do Flamengo, mas é muito mais difícil. O Vasco tá com seriedade, tá focado e vai garantir a classificação. E pode ser o Jorge Wichmann, né? Que venceu em casa por 2-1 e joga na quinta-feira o novo jogo contra o Oriente Petroleiro.
O que é ruim é que o jogo é lá no alto, né?
Seria melhor o Oriente, né?
Seria melhor. Mas o jogo já vai. Já quarta-feira de cinza o Vasco já joga, hein?
Já em Sucre. Olha aqui, a informação final aqui em relação à semifinal da Taça Guanabara é o seguinte: Como aconteceu em 2017, jogo de sábado de carnaval será disputado no estádio Rolinho de Oliveira. Clubes esperam a FERJ divulgar novo local do clássico, encaminhando essa semifinal. Lembrando que o jogo será às 16h30, horário brasileiro e verão ainda, 16h30, então está tudo certo, será no interior do Rio.
Só um detalhe, Bote, sabe por que Volta Redonda? O regulamento prevê. Maracanã, como o Maracanã está cheio de show, bar de carnaval e tudo mais, não pode. O Flamengo, que é o mandante, disse que não quer jogar no estádio de Nilton Santos, porque é o estádio do Botafogo. Então o regulamento dá três estádios: Maracanã, Nilton Santos e Raulino de Oliveira. Então vai ser em Volta Redonda, que para jogar em Brasília ou no outro estado, o Botafogo teria que ser ressarcido. E aí, o mais cômodo é jogar em Volta Redonda. E o outro jogo, o Bangu quer jogar em São Januário e o Boa Vista quer jogar no estádio de Nilton Santos.
De cedo a festa.
Para nós, na semifinal, Botafogo e Flamengo, a Taça Guanabara em Volta Redonda, mostra... carimba o apequenamento do futebol do Rio de Janeiro.
É, mas o ano passado, Márcio, foi a mesma coisa. Eu fui com o Borges lá, deu 6.200 pagantes.
Pois é.
Mas é apequenamento. Tá certo, Márcio.
Tá certo você, Márcio.
Ô, Márcio, aquele abraço, hein?
Um abraço a vocês, hein?
Tchau. Um abraço, hein, Márcio?
Tchau. Gostou do jogo em Volta Redonda ou não?
Eu acho que perde totalmente a classe. Você perde tudo, sem graça.
Tinha que ser no Geão, tinha que ser no Maracanã.
Um lugar quente ou gelado, pra mim, tanto faz Volta Redonda.
Não, mas como decisão, semifinal, não poderia ser em Volta Redonda, na minha opinião.
Mas é a segunda vez que foi.
Mas
teve também um carioca em Volta Redonda. A gente
só espera que o ar-condicionado das cabines em Volta Redonda funcione.
É, isso aqui é importante. Mas tem aqui ventilador.
Tem catraca lá em Volta Redonda. É bom lembrar que tem catraca em Volta
Redonda. Vem o Repórter Nacional, notícias pelo Brasil, pelo mundo, no Mundo da Bola. Volta amanhã. Um abraço.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola. E AM.